Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do LudoCast. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos falar sobre cores, um assunto que eu abordei naquele vídeo chamado O Azul do Céu é uma Ilusão. É engraçado porque, enquanto eu estava fazendo minha pesquisa para esse vídeo, eu me deparei com um super-herói brasileiro chamado Amanhecer. O uniforme dele, juro pra vocês, é muito parecido com o uniforme do Super Trish, aquele personagem do canal. É tipo verde e amarelo, como se fosse a bandeira do Brasil. E eu não sei a origem desse super-herói, eu não tive tempo de ler sobre ele, mas eu gosto de imaginar que o super-poder dele está relacionado ao nome, Amanhecer. Ele aparece, o dia começa, e os vilões ficam tipo, oh não, aconteceu de novo, amanheceu no Brasil. Ninguém aguenta mais. Sim, colocarei risadas nesse podcast, pois o meu sonho é ser o novo Chaves. Ok, mas vamos lá. Luz, cores, fótons. Eu não sei vocês, mas eu acho física um negócio maravilhoso. É tipo uma irmã da matemática que se perdeu na vida, em vez de calcular triângulos, ela ficou viciada em crack. É muito legal. O universo não tem cor, não tem sabor, não tem aspecto. Tudo isso é um fruto da nossa imaginação. E a física é a nossa melhor chance de entender o que está acontecendo. A física quântica, especificamente, é uma coisa muito doida porque ela é 100% contra-intuitiva. Nossa mente é incapaz de visualizar. Inclusive, tem uma frase de um dos maiores teóricos dessa área, Richard Feynman, que diz assim: se você acha que entendeu a física quântica, então você não entendeu. Porque veja bem, a percepção humana evoluiu dentro do contexto da seleção natural. A seleção natural, por sua vez, evoluiu dentro do contexto do planeta Terra. O Sol, por exemplo, emite uma quantidade surreal de cores, mas a gente só enxerga as do arco-íris e suas misturas. Por que será? Seria uma coincidência do destino? Não. É que, ao que tudo indica, a vida começou no oceano, e os raios de luz que mais penetram na água são justamente aqueles que estão na faixa do arco-íris. Toda criatura terrestre divide um ancestral em comum que já viveu no oceano. Então, esse ambiente foi determinante para que lá atrás os nossos ancestrais evoluíssem uma visão mais sensível a essas cores. E hoje estamos aqui, enxergando elas. Se o planeta Terra estivesse a uma distância diferente do Sol, ou se qualquer coisa na atmosfera afetasse a chegada da luz aqui, pode ser que nossa visão evoluísse de um jeito completamente diferente. Talvez a gente nunca chegasse a conhecer cores como azul e vermelho. Isso levanta uma questão interessante. Se nossos sentidos foram claramente moldados pelas condições do planeta Terra, como podemos ter certeza que, quando olhamos para o universo, enxergamos o universo? Por exemplo, nós construímos instrumentos para captar a luz, como por exemplo o telescópio. Isso permite que a gente visualize objetos que emitem ou distorcem essa radiação. Estrelas, galáxias, buracos negros. Mas a questão é, só sabemos que a luz existe porque a nossa mente evoluiu para processar esse estímulo. Essa evolução aconteceu num planetinha minúsculo, que gira em torno de uma estrelinha minúscula, que está localizada num dos braços da Via Láctea. Existem pelo menos 100 bilhões de galáxias igual a nossa. Eu acho que dá para concluir, com segurança, que existem coisas por aí que a nossa mente não evoluiu para processar. Sabe quando um gato repara numa televisão e ele percebe que está acontecendo alguma coisa ali, mas a mente dele simplesmente não consegue ligar os pontos? Nada impede que esteja acontecendo a mesma coisa quando a gente olha para a imensidão do cosmos. Pode ser que a nossa mente simplesmente esteja deixando passar alguma coisa. Obviamente, essa não é uma analogia perfeita. Agora mesmo a gente tem pessoas inteligentíssimas tentando decifrar os mistérios do universo. E isso desponta em todo tipo de teoria absurda. Tão absurda que parece ficção científica, mas não é. Quarta dimensão, teoria das cordas, possibilidade do universo não ser infinito, mas sim um círculo que se repete. Algumas dessas teorias têm mais mérito científico do que outras, mas o ponto é, todas elas se propõem a explicar, através da física, coisas que a gente ainda não entende. Então talvez essa seja a diferença crucial entre um gato que olha para uma TV e um ser humano que olha para o universo. A nossa espécie está tentando. Mesmo assim, eu ainda acho que tudo isso é um ótimo lembrete de como somos pequenos, muito pequenos. E como a mente humana é maravilhosa, mas ao mesmo tempo limitada. Aqui talvez a gente possa fazer um ganchinho com neurociência. Eu tô lendo um livro muito interessante chamado Como as Emoções São Feitas, A Vida Secreta do Cérebro. A autora desse livro, Lisa Feldman, é uma neurocientista maravilhosa. Ela dedicou décadas da vida dela para estudar como a nossa mente interpreta a realidade e como isso afeta as nossas emoções. Eu recomendo muito pesquisar o trabalho dessa moça. Ela já fez várias entrevistas e palestras. Acho que se jogar no YouTube Lisa Feldman, A Vida Secreta do Cérebro, TED Talk, deve ser um dos primeiros resultados. Enfim, então essa moça escreveu esse livro maravilhoso, explicando como nossas emoções são influenciadas pelo ambiente que a gente está no presente e também pelo nosso passado evolutivo. Ela basicamente reúne 30 anos de pesquisa, conecta isso com vários exemplos e ilustrações, e conforme você vai lendo, vai batendo aquela sensação tipo, poxa, isso explica tudo. Explica por que o ser humano é um animal tão ansioso, explica por que é tão difícil controlar as nossas emoções, e também explica por que a complexidade do universo está diretamente relacionada à nossa angústia. Imagina que na maior parte do dia, sua mente é atingida por todo tipo de estímulo, e até uma coisa simples, como uma cor, é subproduto de um sistema subjetivo e complexo. Você tem um fóton, que é emitido por um corpo quente, seja uma lâmpada ou até mesmo o próprio sol. Esse fóton percorre um caminho, às vezes direto, às vezes indireto, atinge sua retina e seu cérebro cria as cores. Eu acho que o jeito mais fácil de perceber como isso é bizarro é imaginando o próprio arco-íris. Você tem essa coisa fabulosa, cheia de cores, que corta o céu e está bem ali na sua frente, mas ao mesmo tempo não está. Você não pode tocar no arco-íris, você não pode se aproximar demais, senão ele some. É 100% uma ilusão criada pelo seu cérebro, e ainda assim não deixa de ser real, porque você vê. E se você perguntar para uma pessoa do seu lado, supondo que ela esteja com a visão em dia, ela também vai ver. Agora, imagina que o nosso cérebro não reage só a estímulos externos, como fótons e partículas no ar. Considere que dentro de você existe todo um universo de processos acontecendo e que na maior parte do tempo você sequer se dá conta. O sangue que percorre suas veias, a saliva que circula na sua boca, o oxigênio que acabou de entrar pelo seu nariz. O seu cérebro gasta uma energia tremenda para que tudo isso aconteça no segundo plano, sem que você precise se preocupar. Por isso, o modus operandi da nossa mente é a distração. Charles Dickens disse uma vez, o homem é um animal de hábitos. Por que será que somos animais de hábitos? Imagina por um instante que você é um cérebro e que você tem todo um organismo para tomar conta. Quanto menos você precisar gastar sua atenção com o mundo exterior, mais fica fácil de cuidar desse organismo. Como isso se reflete no nosso dia a dia? Ansiedade e autossabotagem. Quando a gente tenta fazer alguma grande mudança na nossa vida, algo que exige muita energia, nosso cérebro entra em pânico. Já quando a gente começa a desenvolver maus hábitos, tipo comer muito açúcar ou ficar 15 horas na frente de um computador, acontece o contrário, o cérebro fica viciado. Tudo o que você faz no sentido de tirar a agência da sua vida, o cérebro ama, porque isso permite que ele economize energia. Permite que ele foque na tarefa para a qual ele evoluiu, manter o nosso organismo vivo, agora, no presente. Obviamente, isso é problemático, já que essa fixação com o presente compromete o nosso futuro. Esse conflito de interesses resume todo o dilema da condição humana. Porque veja bem, o cérebro humano não é um vilão. Na verdade, ele é vítima de uma situação absurda, porque ele é parte animal, parte consciência. A parte animal é subproduto de milhares de anos de evolução, e ela está preocupada somente com uma coisa, manter o organismo vivo. Se nesse exato momento uma vespa voar em direção ao seu rosto, sua cabeça vai abaixar antes mesmo que você perceba o que está acontecendo. Uma questão de segundos, o seu inconsciente reúne informações como formato, som, movimento, e chega à conclusão que você está prestes a tomar uma ferroada. Nisso, o corpo recebe uma descarga de adrenalina e você reage abaixando a cabeça. Só que aí, passado o susto, você percebe que a vespa, na verdade, era um fio de algodão que soltou da sua camisa e voou na sua cara. Se esse exemplo parecer específico, é porque talvez eu esteja narrando uma experiência pessoal. Quando você olha para esse fio de camisa e se sente um idiota, nesse momento, quem assumiu o controle é a parte consciente do cérebro, aquela que a gente gosta de chamar de razão. O curioso dessa relação é que estamos falando de uma divisão imaginária. De um ponto de vista biológico, não existe essa separação, parte animal, parte racional, não é uma coisa assim tão bem definida. Inclusive, se você pesquisar, você vai encontrar gente dizendo que é assim, porque por muito tempo acreditaram que existia essa divisão. O ser humano seria um animal racional justamente porque ele desenvolveu uma parte do cérebro só para a razão, e essa parte seria superior às outras. Ela estaria acima dos nossos instintos animalescos, por isso conseguimos cooperar, montar foguetes, construir sociedades. Só que assim, essa é uma concepção atrasada, do século XX. O conhecimento que a gente reuniu nos últimos 30 anos mostra que quando o assunto é consciência, a coisa é muito mais complexa e interligada. Aquilo que a gente chama de razão, aquela voz que existe na nossa cabeça, é 100% influenciada pela condição interna do nosso organismo. Na prática, significa que não temos tanto controle sobre as nossas vontades. Na disputa imaginária entre instinto e racionalidade, o instinto quase sempre leva a melhor, porque aquilo que chamamos de racionalidade, na maior parte do tempo, é uma ilusão. Quem sabe disso melhor do que ninguém é a indústria da publicidade, da qual eu faço parte. Desculpa. Quando a marca de refrigerante paga para anunciar seu produto por aí, placas, outdoors, propagandas no Spotify, ela não espera que você levante da cadeira e consuma o refrigerante dela imediatamente. Não, o objetivo é criar familiaridade. Quando bater uma sede e você precisar escolher um refri, as chances são grandes que seu cérebro vai querer pegar um atalho, porque ele não tem energia para ficar gastando com escolhas banais. Nesse momento, a marca que for mais familiar para sua memória vai ter mais chances de ser escolhida. Pode ser que você argumente, calma lá, não é bem assim, eu escolho um refrigerante me baseando no meu sabor favorito, não numa propaganda qualquer que eu vi. Mas aí, vamos analisar essa lógica com calma. Seu sabor favorito só é favorito porque você sempre consome, e para sempre consumir, um dia você precisou fazer uma escolha. O que influenciou essa escolha, muito provavelmente, não foi seu instinto de aventura, nem sua vontade de explorar o curioso universo das bebidas com gás. Não. O que influenciou foi o fato de você ter visto esse produto em algum lugar, ou de alguém ter recomendado ele pra você. Se um dia você vai numa lanchonete e seu sabor favorito não tá disponível, nesse momento você vai precisar novamente fazer uma escolha. É aqui onde seu cérebro, como sempre, vai querer pegar um atalho. Em vez de escolher um sabor obscuro, uma marca que você nunca viu, ele vai dar preferência pra algo que tá fresco na mente. E é assim que a publicidade funciona. Então, dia após dia após dia, a gente vive nesse loop, onde o cérebro está sempre querendo pegar atalhos. Isso acontece porque vivemos numa realidade complexa, uma espécie de alucinação que gasta muita energia para ser fabricada. Não é que a maçã é vermelha, é que os fótons que ela reflete estimulam a retina de tal modo que um sinal é enviado para o cérebro, e lá a sensação de vermelho é fabricada. Essa alucinação tem um preço, ela gasta energia, e isso vai somando, porque estamos falando só de um estímulo visual, ainda tem a audição, o tato, o olfato, o paladar e todos os sistemas internos que mantêm o nosso organismo funcionando. Em outras palavras, existir é exaustivo. Entender como funcionam coisas tipo fótons e cores não é só uma questão de curiosidade, é uma questão de autoconhecimento. A gente vive num universo absurdo, conhecer como ele funciona é conhecer a si mesmo.